Audiobook Grátis apresenta, entre os graves negócios que nas monarquias constitucionais devem ocupar a atenção das câmaras legislativas, do Poder Executivo e de todos os cidadãos que desejam a prosperidade do seu país, há um, importante mais que muitos, dificílimo pelas considerações a que, no tractá-lo, é preciso remontar, perigoso pelas custosas e às vezes baldadas experiências que para o resolver ainda hoje se fazem no meio dos povos mais cogitadores e alumiados da Europa, escuro, enfim, até porque na mente dos legisladores, dos homens que governam e ainda dos mais entendidos cidadãos, estão porventura vivas preocupações da mocidade de educação, contra o verdadeiro modo de contemplá-lo, quando se trata de o converter por via de leis em fato social. Este negócio importante, dificultoso, arriscado e escuro, é o sistema de organização da instrução geral ou nacional que, nos países livres, não pode deixar de ser tida em conta de garantia pública e ao mesmo tempo individual, e que, por isso, deve ser regulada de maneira tal que, servindo à prosperidade e civilização comuns, abranja nos seus benefícios a todos e a cada um dos cidadãos. A Revolução Francesa do fim do século passado, no meio dos seus crimes, das suas vertigens, dos seus disparates, proclamou grandes verdades cis sobre a terra ensanguentada por ela, lançou as sementes dos mais profundos princípios sociais. Foi ela que primeiro considerou a instrução à luz da nacionalidade, que primeiro a saudou como uma garantia individual, como uma dívida do Estado para com seus membros. Foi ela que primeiro disse: a República deve dar aos cidadãos uma instrução geral. Este pensamento, assim enunciado, era incompleto e informe, mas era grande e generoso. Desde então ele cresceu, vigorou, e radicou-se na opinião da gente ilustrada. Mais ou menos completo, mais ou menos regular, modificado pelo progresso das ideias ou pelo espírito dos legisladores, este princípio reproduziu-se em alguns dos códigos legislados no meio das mudanças políticas que, desde essa revolução até hoje, têm agitado a Europa. Entre nós ele foi consagrado na Carta e na Constituição atual. Mas o seu enunciado na Constituição vigente não foi modificado como, em nossa opinião, devia ser. A confusão das diversas espécies de garantias em que ela constantemente labora estende-se à da instrução geral. Esta é apenas aí considerada como garantia individual, de onde nascem duas consequências da nossa suma, que se contem no artigo constitucional relativo a este objeto, ou outra, que deve forçosamente influir no espírito dos legisladores na feitura de uma lei sobre instrução pública, principalmente na que se pode chamar lei de instrução geral, nacional ou primária. Esta instrução é indubitavelmente uma garantia mista, geral e individual. Só ela pode assegurar a espontaneidade e independência do elemento capital dos governos representativos, a eleição, porque só a ilustração pode fazer conhecer aos eleitores que a votação neste ou naquele indivíduo para seu representante é o ato mais solene e grave da vida pública, e que, se disso fizer jogo ou favor, faz um favor e jogo da sua felicidade futura e da de seus filhos. Só esta garantia social pode assegurar a conservação de um poder municipal forte e ativo, que resista às ingerências da centralização ainda exagerada entre nós e que, se algum dia for restringida, há de sempre tender a exagerar-se, ao passo que essa mesma ilustração fará com que o poder municipal não ouse transpor os confins do poder central, cuja ação demasiada é a morte da liberdade, mas cuja autoridade legítima menoscabada ou roubada é a morte da ordem pública. Só esta garantia social pode ajudar a religião a moralizar o país, e por consequência, a diminuir a necessidade de leis violentas, excepcionais, e portanto más. Só ela pode, enfim, desenvolvendo as faculdades dos cidadãos, habilitá-los para conhecerem os seus verdadeiros interesses, para desempenharem os seus deveres públicos e domésticos, e, favorecendo o acréscimo da indústria, para aumentar a riqueza e promover o engrandecimento da nação. Considerada como garantia individual, a instrução primária realiza o direito, que tem qualquer cidadão, de aperfeiçoar o seu entendimento, não só para se ajudar desse aperfeiçoamento no gênero de indústria que se dedica e pelo qual obtém o pão cotidiano, mas também para poder avaliar o estado das coisas públicas, os atos e as opiniões dos que governam e legislam, erguendo-se assim de feito à dignidade de homem livre. É destes dois fins a que se destina a instrução pública, que lhe provém a sua natureza de duplicada garantia: dever da sociedade e direito do indivíduo, dever do indivíduo e direito da sociedade. da falsa ideia de que a instrução pública é exclusivamente direito do cidadão, derivou o preceito inserido em mais de uma lei política, de que o Estado subministrará gratuitamente a instrução primária a todos os cidadãos se disposição na essência pueril, porque não há nenhum meio de ser gratuito para os cidadãos qualquer serviço público, senão o de obrigar os funcionários a servirem de graça, derivou também tornar-se absurda a compulsão ao ensino, porque é absurdo constranger-me a usar de um direito ou vantagem que o espontaneamente rejeito. Considerada, porém, a instrução geral como garantia mista, embora incumba aos poderes públicos assegurar a existência da escola por toda parte, levar a instrução primária até o mais solitário casal, porque sem isso a compulsão ao ensino não é somente absurdo mas tirania, o legislador pode, contudo, escolher livremente os meios de realizar um fato em que o direito e o dever da sociedade e do indivíduo se confundem de modo inseparável, pode então legitimamente estabelecer um ensino obrigatório com a sanção do castigo, sem o que será sempre uma disposição irrisória impor aos cidadãos o dever de instruírem seus filhos. Se há documento claro para provar a importância de assentar leis sobre sólidas teorias, sê-lo-á o que deixamos ponderado sobre a instrução pública, vista a luz política. Esses homens que se ufanam de ser positivos e práticos, de não se cansarem com as aplicações de princípios especulativos, estão sujeitos muitas vezes a não serem lógicos, ou a transtornarem nas leis regulamentares o espírito e a letra das leis fundamentais, ou finalmente a infelicitarem a nação que lhes caiu nas mãos, com leis incompletas e inaplicáveis, contrárias ao bom regime do Estado e à felicidade do povo. Eis de onde nasce a necessidade de boas doutrinas políticas. Virá um dia em que nos códigos políticos se atendam aos sãos princípios e se escreva: a Constituição considera o ensino geral como garantia da sociedade e do indivíduo. O Estado é obrigado a assegurá-lo e mantê-lo em todo o seu complexo, os cidadãos a aceitá-lo no que ele representar de garantia social. Por estas ou por outras palavras será esse o seu espírito. Esperámo-lo porque cremos na força irresistível da verdade e no progresso do gênero humano. Como ligada a estas considerações cabe aqui esclarecer uma questão que também se deve reputar de certo modo preliminar de tudo quanto tenhamos de expor sobre o assunto de que tratamos. Admitido que a educação intelectual da mocidade possa constituir uma indústria particular, e não vemos razão sólida que a isso se oponha, será justo que a lei atribua ao governo uma intervenção maior ou menor no exercício dessa indústria, lícita e livre como as demais indústrias? Será absoluta ou restrita a liberdade de ensino? São os princípios que hão de resolver o problema. Se a instrução primária não fosse uma garantia social, afirmaríamos sem hesitar que a lei não podia atribuir ação alguma ao governo no exercício do magistério privado porque privado era o contrato entre o mestre e o discípulo ou seus pães ou tutores. Embora esse ensino fosse uma decepção, ninguém teria direito a prevenir um engano e só o poder judicial tocaria reparar o dano, quando houvesse queixoso. Ao governo incumbiria apenas proporcionar a escola primária a todos aqueles que se quisessem aproveitar dela, e quando alguém preferisse obter por diverso modo benefício da educação intelectual para os seus, a lei que estatuísse a intervenção da autoridade seria uma lei abusiva. Mas, desde que o ensino primário se considere como satisfação de uma necessidade pública, como um fator indispensável na manutenção da sociedade, a lei não pode deixar de atribuir à autoridade administrativa larga intervenção em um assunto que, embora importe ao indivíduo, importa porventura ainda mais ao bem comum. Ora, se a escola privada pudesse livremente substituir-se à escola pública e se assim o ensino pudesse tornar-se numa decepção, a sociedade ficaria sem garantia acerca de uma das mais importantes condições da sua existência. Destas considerações devem derivar principalmente duas disposições da lei, uma que exija do mestre um título de capacidade e outra que crie um sistema severo de inspecção, de modo que a vigilância do governo não ache obstáculos para evitar quaisquer males que hajam de resultar da indústria do ensino privado. Que a lei previna os abusos do poder em relação a essa indústria, mas que as restrições vão até onde puderem ir sem ofensa ao direito individual. A segurança pública em relação à cultura intelectual do povo, até onde esta é indispensável para a sociedade, exige uma magistratura mais forte e uma ação mais enérgica do que a segurança material dos cidadãos. Importa esta ao presente e àquela ao presente e ao futuro,